No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Enem 2016.
Inscrições para o Enem terminam hoje. Vale vaga nas universidades federais de todo o país. Aqui em Minas, todas as 11 federais, incluindo a UFMG, os 5 institutos federais, o Cefet, até mesmo as 2 universidades estaduais, usam o exame para selecionar candidatos, seja para preenchimento total ou parcial das vagas. O Enem também é pré-requisito para acesso aos programas ProUni, Fies e Sisutec. Pode ser usado ainda como certificação do ensino médio. Mais de 6 milhões de candidatos já se inscreveram, segundo o último balanço divulgado pelo MEC. O prazo para inscrição vai até hoje pelo enem.inep.gov.br. O valor da taxa é de R$ 68,00. Quem está concluindo o ensino médio neste ano em escola pública tem direito à gratuidade. Também estão isentos estudantes que se declararem carentes, desde que a carência tenha comprovação.
Ciência e tecnologia.
FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, completa 3 décadas de fomento à ciência no Estado. Solenidade foi marcada pela assinatura de acordos de cooperação e pela homenagem a professores que se destacaram ao longo desses 30 anos. As informações com Maria Dulce Miranda.
Na solenidade de 30 anos da FAPEMIG, a Fundação anunciou o aporte de R$ 98 milhões para implementar bolsas de iniciação científicas voltadas para alunos do ensino médio de escolas públicas mineiras. Os recursos serão investidos até 2018. O anúncio é fruto de uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação. O edital ainda está sendo finalizado, mas a expectativa é de que possa abranger as escolas de todo o Estado. As pesquisas desenvolvidas pelos alunos deverão ter aplicação dentro da comunidade onde a escola está inserida e ter como base os conteúdos aprendidos em sala de aula. A secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, afirma que o objetivo da iniciativa é ampliar o acesso dos jovens estudantes à ciência.
Nós temos um diagnóstico que a gente tem um percentual muito pequeno de jovens que cursam ensino médio, que têm a possibilidade de participar de projetos de iniciação científica, e o objetivo desse acordo de cooperação é ampliar a participação dos jovens que cursam o ensino médio regular nas escolas estaduais, a participação em projetos de pesquisa.
Outro acordo assinado durante a solenidade de 30 anos da FAPEMIG foi com a Prodenge, empresa de tecnologia da informação do Estado, que vai receber um aporte de R$ 10 milhões para aprimorar a comunicação entre o Estado e os cidadãos. A FAPEMIG financia projetos de pesquisa desde 1986, quando foi fundada, com o objetivo de melhorar as condições de financiamento da ciência em Minas. Atualmente, a Fundação recebe 1% da receita líquida do Estado, que no ano passado chegou a R$ 360 milhões, com mais de 1.700 bolsas e 3.305 projetos em andamento. O presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela, destaca que ao longo dessas 3 décadas, as pesquisas da Fundação têm se traduzido em resultados concretos para a população mineira.
Hoje não resta dúvida de que o transbordamento da pesquisa, dos resultados da pesquisa, estão chegando à sociedade na forma de novos medicamentos, diagnósticos, melhores plantas, melhor alimento, na engenharia, na literatura, nas artes. Então, artes cênicas, nós estamos apoiando fortemente aqui em Minas. Então, é muito grande. Agora, o nosso maior desafio daqui para frente é exatamente tornar a ciência mais conhecida dos mineiros, né?
6 pessoas receberam homenagem a Amigos da Ciência, Amigos da FAPEMIG, na solenidade do aniversário da Fundação. Desses, 4 são professores da UFMG. O professor Jader Sampaio, do Departamento de Psicologia, Luciano Mendes, da Faculdade de Educação, Nívio Ziviani, do Departamento de Ciências da Computação, e Yuri Castelfranc, das Ciências Sociais. Todos reconhecidos pelas colaborações realizadas juntas à FAPEMIG. Além de financiar pesquisas, a FAPEMIG também tem se destacado na atuação na área de comunicação pública da ciência. Professor Yuri Castelfranchi destaca que a relação ciência-sociedade é fundamental para os pesquisadores e para a população.
Normalmente as pessoas pensam que a coisa mais importante é essa ideia de que a ciência tem que, digamos, democratizar seu conhecimento. Mas eu acho que hoje em dia, no século XXI, é muito mais que isso. A ciência de hoje não funciona sem o público. Não é que a ciência faz pesquisas e um dia vai divulgar, porque isso tem impacto na população. Ela é importante, a divulgação e a relação com a sociedade, desde a fase da pesquisa. Então, estudar a percepção, as atitudes, o que as pessoas fazem com a ciência.
A vice-reitora da UFMG, Sandra Goulart, também esteve na solenidade de 30 anos da FAPEMIG e ressaltou que os laços da universidade com a fundação são antigos.
A UFMG tem uma ligação histórica com a FAPEMIG. Quando ela foi fundada, ocorreu no auditório da FAPEMIG. O professor Jaime Ramírez escreveu artigos na época como presidente da Associação de Pós-Graduandos em apoio à FAPEMIG. Então a história da FAPEMIG se confunde com a história da UFMG. Para nós é uma enorme satisfação ver que essa fundação de apoio já completa hoje 30 anos, consolidada, com reconhecimento da comunidade científica no Brasil e no exterior.
Além dos 4 professores da UFMG, também receberam homenagem na solenidade do aniversário da FAPEMIG o professor Francisco Fonseca de Souza, do Departamento de Entomologia da Federal de Viçosa, e Débora Antunes, primeira funcionária da fundação. Com produção de Deise Paiva, repórter Maria Dulce Miranda.
Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa entrega carta ao novo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab. O texto traz 6 pontos que a entidade considera fundamentais para o desenvolvimento científico do país. O primeiro deles é a derrubada dos vetos ao marco legal da ciência que limitam a relação entre a academia e empresas. Outro ponto trata da conclusão das negociações de um empréstimo de US$1,4 bilhão com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para socorrer as agências de fomento à pesquisa como o CNPq. A carta pede ainda a recomposição do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, regulamentação do Fundo Social para permitir o aporte de recursos para atividades de ciência, tecnologia e inovação. Tem também fortalecimento da parceria do Ministério com as fundações estaduais de amparo à pesquisa e ainda o fortalecimento da atuação institucional da pasta como coordenadora do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Pesquisas sobre Zika vírus ganham base de artigos com acesso gratuito. A editora Elsevier, que reúne um quarto de todos os conteúdos científicos do mundo, criou o Resource Center Zika Vírus, base que reúne todos os trabalhos sobre o tema publicados nas plataformas e revistas da editora, como a The Lancet, um dos periódicos da área médica de maior impacto. Os textos são disponibilizados em português e espanhol para ajudar a comunidade científica e profissionais da área da saúde que precisam entender e lidar com o surto de Zika. Todo o conteúdo apresentado no Resource Center é revisado por médicos e editores profissionais. O site é o seguinte: zika-virus-resource-center.elsevier.com. .br. Em nosso Twitter, twitter.com/fmgeducativo, também postamos lá qual que é o endereço desse Resource Center Zika Vírus. Agora vamos aos eventos que estão com prazo aberto para o envio de resumos.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Primeiro, coloque o Internacional Sabores Literários, Comida e Literatura na Antiguidade e no Contemporâneo recebe trabalhos até 25 de maio. O evento vai ocorrer nos dias 9 e 10 de junho no Auditório 1007 da Faculdade de Letras da UFMG, no Campus Pampulha. Informações em www.letras.ufmg.br. 24º Simpósio de Plantas Medicinais recebe inscrições para trabalhos até a próxima quarta-feira, dia 25 de maio. Resumos devem tratar de temas como antropologia e história natural, biotecnologia e cultivo e farmacologia clínica. Evento vai ser realizado entre os dias 21 e 24 de setembro no Minas Centro, em Belo Horizonte. Informações no site xxivspb.qi.ufmg.br. Repetindo, xxivspmb.qi.ufmg.br. Vamos à última dica de hoje. 26º Encontro da ALP, Associação das Universidades de Língua Portuguesa, recebe resumo somente até hoje. O tema central é Rotas de Signos, Mobilidade Acadêmica e Globalização no Espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e Macau. O evento vai ocorrer entre os dias 29 e 1º de julho na cidade de Dili, no Timor-Leste. Informações em aup.org.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Entidades educacionais divulgam um manifesto em que expressam preocupação com o cumprimento do Plano Nacional de Educação no governo interino de Michel Temer. O texto, assinado por entidades como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e a Associação Nacional de Política e Administração Escolar, afirma que as políticas definidas pelo PMDB no documento Uma Ponte para o Futuro e a fusão dos Ministérios da Educação ao da Cultura e da Ciência e Tecnologia ao das Comunicações colocam em risco as políticas públicas nas duas áreas. O manifesto lembra que o Plano Nacional de Educação é fruto de negociações com a sociedade civil e foi construído em duas conferências nacionais de educação. O documento destaca ainda que o PNE tem dois pontos fundamentais que precisam ser resguardados: a ampliação dos recursos para a educação e a garantia de uma educação pública gratuita, de qualidade, inclusiva e que respeite a diversidade. Na coluna de hoje sobre o PNE, especialistas avaliam como devem ficar os investimentos na área com a mudança de governo. As informações na reportagem de Vanessa Bugre.
Atualmente, a Constituição exige que os municípios apliquem ao menos 25% da receita resultante em impostos na educação. Já para os estados e União, o percentual mínimo é de 18%. A obrigatoriedade é considerada uma conquista para o setor, já que assegura que gestores devem investir na área. Mas o presidente interino, Michel Temer, sinaliza mudanças. Os documentos que são base para a proposta PMDBista para o desenvolvimento do país, Uma Ponte para o Futuro, e Travessia Social, o fim dos chamados gastos obrigatórios, ou seja, pela proposta, governistas deixariam de ser obrigados a gastar um percentual fixo no valor arrecadado em áreas como a educação. A justificativa é equilibrar as finanças públicas. Na avaliação da professora de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, Maria do Socorro Braga, a medida mostra que, no novo governo, o restabelecimento da economia do país vem em primeiro lugar e a qualquer custo. E nesse contexto, a educação pode pagar o pato.
Eu penso que essa talvez seja a área mais afetada. Nós que somos do ensino universitário já estamos prevendo certo retrocesso nesse setor da educação, justamente porque governos anteriores, antes de 2002, eles não deram muito respaldo, principalmente ao ensino superior. Foi um período complicado. O que significa que ele não tem um projeto de governo articulado, só está com foco na questão econômica. Então, isso acaba nos trazendo muita insegurança do ponto de vista de políticas de governo.
O professor interino da Faculdade de Educação da UFMG e professor da PUC Minas, Carlos Roberto Jamilcuri, acredita que a proposta de acabar com a vinculação de receitas da educação é desastrosa. Ele faz um breve levantamento histórico para demonstrar isso.
Nós já tivemos no Brasil dois momentos históricos em que não houve esta vinculação. Foi entre 1937 e 1946, na ditadura do Estado Novo. E nós tivemos uma segunda edição dessa desvinculação entre 1967 e 1983, durante a ditadura militar. Os efeitos foram desastrosos na época do Estado Novo. Em alguns estados chegou a haver fechamento de escolas. Durante a ditadura militar, houve um arrocho profundo no salário dos professores. Olhando então para o passado, essa proposta não recomenda de maneira nenhuma.
Outra proposta polêmica do documento Travessia Social é o pagamento de bônus para professores a partir da performance dos alunos e participação em programas de certificação. Na avaliação do especialista em educação, Jamil Cury, esta medida apresenta três problemas. Aumenta de forma exagerada a responsabilidade dos professores no desempenho dos alunos. Estimula a competitividade desleal entre as escolas e ainda pode ser uma manobra para retirar a responsabilidade do Estado em oferecer e disponibilizar insumos necessários para os professores, como a formação continuada. Jamil Cury afirma ainda que essas medidas vão à contramão do que está aprovado no PNE, Plano Nacional da Educação. Estabelecido por lei, o plano traça metas para melhoria do ensino no país até 2024 e deve ser encarado por governistas como uma política de Estado. Apesar disso, o PNE nem sequer foi citado nos dois documentos que definem as diretrizes da política PMDBista. Na avaliação do professor, o PNE corre sérios riscos de ser deixado de lado durante o governo Temer.
Porque o silêncio em torno do Plano Nacional de Educação é altamente suspeito. A minha impressão é que o silêncio é realmente voltado para a questão do financiamento, portanto, da meta 20, que estabelece uma referência ao PIB de 7% no primeiro quinquênio e mais 3% no segundo quinquênio, somando 10% do PIB como referência para a educação. A minha impressão, esses dois documentos silenciaram de uma maneira consciente a respeito do PNE, o que não quer assumir a responsabilidade de dar os insumos e o financiamento necessários para uma educação de qualidade.
A escolha de um político, o deputado Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, para comandar o Ministério da Educação, também é alvo de críticas. Na avaliação do professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, já existe uma cultura de nomear pessoas que não são especialistas na área, mas que, de certa forma, mantém algum vínculo com o universo acadêmico, como intelectuais. Mas a escolha de Temer para a pasta foge totalmente disso.
O que a gente observa agora, um ministro que não tem relação nenhuma com o campo da educação, com o campo intelectual, de um modo geral, totalmente desgarrado disso, e além de não entender a educação, não entende dessa discussão mais geral do campo político, intelectual, digamos assim, cultural, nenhuma tradição de pensar nessa direção. Eu acho que isso é um absoluto desserviço à educação.
A gestão de Temer também trouxe mudanças para a própria definição das competências do Ministério da Educação, que agora passa a ser Ministério da Educação e Cultura. Repórter Vanessa Bugri.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere todas as sextas aqui no UFMG Notícias. Todas as reportagens ficam disponíveis em www.ufmg.br/rádio. Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, é a 11ª cidade de Minas a receber o Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação, que ocorre hoje. O objetivo do encontro, promovido pela Assembleia Legislativa, é discutir propostas para aprimorar a lei que traça diretrizes e metas para o ensino em Minas. Na próxima terça-feira vai ocorrer a última reunião regional, que vai ser aqui em Belo Horizonte. As sugestões colhidas nos encontros regionais vão ser debatidas na etapa final do evento em junho na Assembleia. E hoje é o último dia para o envio de propostas para consulta pública sobre o plano. Qualquer cidadão pode participar. Saiba mais em www.almg.gov.br. E toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora da Federal da Bahia lança Psicologia e Suas Interfaces, estudos interdisciplinares, organizado por Alvani Maria dos Santos Santiago e Ana Lúcia Barreto da Fonseca. Livro aborda interseções da psicologia com áreas como saúde, educação e ciências humanas. O preço especial de lançamento é R$ 17,50. Informações em www.edufba.ufba.br. Livro Lágrimas de Sangue, de Alisson Eugênio, traz estudo inédito sobre a saúde da população escrava negra no Brasil, desde o período colonial até a abolição. A obra foi lançada pela Alameda Editorial com apoio da FAPEMIG. Informações diretamente com o autor pelo e-mail alissoneugênio@yahoo.com.br. Vamos à última dica de hoje. É o livro lançado pela Editora da Federal do Paraná, A Arte de Praticar Violino, de Robert Gerli, com tradução de João Eduardo Titon. Obra propõe reflexão sobre aprendizado do instrumento, levantando a necessidade de que o instrumentista deve dedicar um tempo a sós para o estudo. O preço é de R$ 40. Saiba mais em www.editora.ufpr.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo fim de semana e até segunda-feira.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.